estima-se que os primeiros zoológicos particulares existiram há 5 mil anos. No Egito e na Roma Antiga, os animais eram mantidos como iscas em jogos de entretenimento. Segundo um artigo, Against Zoos, de Jill Jameson, da University of New York, o imperador romano Trajan celebrou a conquista de Dácia com 123 dias de jogos, o que resultou na morte de 11 mil animais exóticos, como leões, serpentes e crocodilos. Já os zoológicos modernos surgiram no século XVIII em Viena, o mais antigo do mundo, Madrid e Paris. O zoólogo Guilherme Prito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, relembra a origem e a evolução dos zoológicos.
No começo, né, na concepção dos parques zoológicos, era aquela coisa de curiosidade mesmo. Eles surgiram numa época que os países europeus tinham colônias espalhadas pelo mundo, e daí era um jeito de fazer uma propaganda do governo ali, né? Ó, olha as coisas que estamos descobrindo. Daí sempre teve esse interesse em pessoas com animais exóticos. Mas mais ou menos, acho que dos anos 90 para cá, na metade dos anos 80, então é relativamente recente, mudou, né, essa concepção. Hoje em dia o pessoal mais ativo em zoológico tem uma preocupação, acho que primariamente educacional, e hoje em dia tem auxílios de pesquisa e de conservação muito interessantes.
No Brasil, o primeiro zoológico foi o Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Guilde, em 1895, em Belém. O segundo foi o Zoológico Imperial do Rio de Janeiro, em 1870. Às vezes, ele é confundido com o atual Zoológico Municipal, mas este foi inaugurado em 1945, 5 anos depois do fechamento do Imperial. Hoje, o Brasil tem 124 zoológicos e aquários, com cerca de 30 milhões de visitantes por ano. Elizabeth Huffling, zoóloga da USP, atuou por anos no Conselho Superior e orientador do Zoológico de São Paulo e destaca mudanças na função dessas instituições.
A função do zoológico, ela é sim educativa. Eu acho que, principalmente, zoológicos de grandes cidades, onde a criança não tem contato com a natureza, é uma opção enorme de conhecimento do que existe no mundo.
O presidente da SZB, Sociedade de Zoólogos e Aquários do Brasil, Cláudio Maas, também destaca que a recreação e educação ambiental estão entre as mais importantes novas funções dos zoológicos. Ele afirma que o zoológico é um espaço para que pessoas com menor renda familiar possam conhecer a fauna e patrimônio da humanidade. Zoológicos associados à SZB participam de ações para sensibilizar o público sobre a extinção das espécies e torná-lo agente nessa mudança.
Ano passado a gente trabalhou a questão do lobo-guará e toda a problemática que esse lobo sofre, principalmente por causa da caça, da perda de habitat e como as pessoas podem se engajar para que esse animal, então, tenha uma diminuição nessas pressões sobre ele. Esse ano a gente vai trabalhar os papagaios, né? O ano do papagaio, onde a SZB vai trabalhar 5 espécies de papagaio, todas elas vulneráveis ou ameaçadas, e o objetivo maior é fazer com que as pessoas parem de comprar animais oriundos do tráfico.
Mas os zoológicos ainda passam por problemas de mediação da literatura e desenhos infantis, e até mesmo da mídia, como uma matéria para a sessão infantil de janeiro do jornal Folha de São Paulo, que dizia que, abre aspas, zoológico sem leão é como cinema sem pipoca, fecha aspas. O que colabora para um desentendimento das funções dos zoológicos por movimentos sociais, que consideram essas instituições como circos que visam espetáculo. Ao ser questionado por que alguns zoológicos ainda mantêm animais que não são da fauna brasileira, Cláudio Maas explica que essas instituições também têm funções de conservar espécies e preservar seu ambiente natural.
Quando a gente pensa em conservação, a gente tem que pensar em nível global. É importante que as instituições que não se dedicam somente à fauna brasileira, elas têm que participar de processos de transferência de animais. Isso tudo tem um motivo, que é para diminuir a endogamia, fazer com que você tenha um fluxo genético. Não é interessante que todos os animais de uma espécie permaneçam numa mesma área geográfica. Quanto mais espalhados eles estiverem pelo mundo, melhor. Se toda a população de uma espécie está no mesmo local, ela é muito mais suscetível a uma guerra, a uma epidemia, a uma doença, enfim, algo que possa comprometer ela. Então, sempre é interessante você ter os animais espalhados pelo mundo, que diminui a probabilidade de um evento desses afetar e acabar dizimando a população.
Guilherme também lembra que o zoológico é um negócio e pode usar esses animais espetaculares como chamariz para atrair pessoas e expandir as explicações sobre a fauna mundial e nacional.
Eu acho que daí você, usando essa oportunidade, você pode aproveitar e falar, ó, agora você já conheceu o leão, então vem aqui conhecer direitinho os nossos mamíferos sul-americanos. E falar das diferenças, ó, o Zoológico de São Paulo tem aquelas visitas noturnas, que os mamíferos sul-americanos, por exemplo, além deles serem já de menor porte, a grande maioria deles tem hábitos noturnos, né? Então você vai lá ver um tamanduá, ele está dormindo de dia. Para você ver ele na sua atividade máxima, você teria que visitar à noite.
Hoje, há zoológicos com espaços para os animais brincarem. Eles também podem se esconder quando não quiserem ver o público. E isso muda o cotidiano desses espaços. Elizabeth frisa que é preciso melhorar a comunicação dessas mudanças para o público.
Eu acho que o zoológico, o fundamental é mostrar os animais, questões muito adequadas e com programas educativos, com informações sobre os animais, informações corretas, porque não é só colocar um recinto com os animais, eu acho que tem que haver uma informação adequada, mas para o grande público, não informações detalhadas, principalmente aquele animal na sua, o seu ambiente, como é o seu ambiente.
Cláudio destaca que a maioria dos zoológicos está se adequando a isso, com oficinas, visitas guiadas e painéis audiovisuais para o público. Há também melhorias nos espaços para os animais e incentivos para pesquisa científica, conservação de espécies e preservação da natureza. Mas é necessário que os gestores compreendam e invistam em mudanças.
É um processo de mudança, né? A cada dia, né, a cada ano, né, a gente que trabalha com isso, a gente vê novos requisitos, novos parâmetros. Né, é um processo que vem avançando, né, e isso é natural. E as instituições, elas têm que ter a capacidade e têm que ter a visão dos seus gestores para fazer acompanhar esse processo. Então, o que aconteceu no Rio Zoom, em grande parte, foi que durante algum tempo, umas duas décadas, talvez até três em algumas situações, não houve um interesse por parte do poder público de acompanhar esse processo. E por isso, o zoológico acabou tendo os problemas que teve e que levou ao seu fechamento temporário.
Não é a primeira vez que o Rio de Janeiro sofre com a falta de verba para os zoológicos. Com problemas financeiros no primeiro zoológico da cidade, o Barão de Drummond fez uma rifa com 25 números representando animais diferentes. No final do dia, visitantes do zoológico, portando um desses números, concorreram a um prêmio em dinheiro. Foi assim que surgiu o nosso conhecido Jogo do Bicho, que acabou fugindo do zoológico, como explica Amy Chescol, da City University of New York, no livro Leis da Sorte, O Jogo do Bicho e a Construção da Vida Pública Urbana. Mas a Prefeitura Carioca já anunciou que o caminho para o atual problema do Rio Zoo será a concessão do espaço.